Entrevista. Blog Edirley Rodrigues.
Por que você aderiu, por que você preferiu o segmento fotografia?
Bom, na verdade, Edirley, no começo da minha juventude, né, com 15 anos, eu fui o primeiro fotógrafo do Jornal de Piracicaba. E eu comecei trabalhando na minha vida profissional como fotógrafo, trabalhei no Jornal de Piracicaba, depois eu fui na Unicamp, né, no caso a FOP. Então eu já tinha um amor pela fotografia, mas o esporte chamou muito mais atenção minha em termos de desafio e eu acabei indo para o esporte. E agora, já um pouquinho mais tranquilo, eu preferi fazer alguma coisa que eu gostava, né, e escolhi a fotografia para fazer isso.
Tem algum segredo para você conquistar, conseguir aquela fotografia diferente, diferenciada?
Tem sim. Tem a questão da preparação, você saber que hora que o sol vai aparecer, que hora que tem a hora dourada, que se chama, que é no fim da tarde, que hora que tem a hora azul. Enfim, você fazer o planejamento da foto, não ir para ver o que vai acontecer. Então você já tem que saber. Se você vai fotografar estrela, saber se tem lua, se não tem lua, enfim. Tem tanto a parte de preparação como também a parte de edição da imagem. A captura é as técnicas que sempre todos os fotógrafos fazem e todo mundo tem que saber. Abertura, velocidade, ISO, enfim. Mas hoje a edição digital é muito importante porque ela faz diferença enorme no resultado final da foto.
Nem se compara o passado com hoje em termos de qualidade, de tecnologia de fotografia.
Não se compara. Hoje a nitidez é melhor. A possibilidade de você fazer uma foto e desfocar o fundo. Enfim, tem uma série de possibilidades que você tem de cores e de edição que você não tinha antes no passado.
Você já acompanhei isso, né? Você ainda dá aulas de fotografia? Quantas aulas você deu de fotografia? Compensou? Você gostou? Você viu interesse em alunos? Você conseguiu formar fotógrafos?
Então, eu fiz já 4 ou 5 turmas de curso de fotografia para 4 ou 5 turmas. E nessas 4 ou 5 turmas saíram alguns fotógrafos, sim, que continuam fotografando, são amigos. Eu já levei um para viajar junto comigo, enfim, tenho um contato com eles ainda muito estreito. Na verdade, Edirley, eu estou preferindo deixar meu tempo para poder capturar as imagens, viajar e aproveitar, em vez de ficar trabalhando com isso. Mas eu sempre recebo pedido, e aí eu faço aula particular, eu dou curso, conforme aparecem as oportunidades, eu faço. Não é uma coisa que eu estou buscando fazer, mas quando as pessoas insistem em fazer, eu atendo.
O Fran, tem certas profissões ou certas ocupações que exigem de você, não é dedicação, não é estudo, mas é aptidão. Você nasceu para aquilo que você diz na gíria e você gosta daquilo. Tem também isso a ver com fotografia?
Tem sim, Edirley. Na verdade, eu sempre coloco assim, você que tem um talento natural para enxergar o que você quer fotografar, para você compor a imagem, para você pegar tudo que você está vendo e falar assim, eu vou transmitir isso para a pessoa. Então, isso é um talento do fotógrafo de entender, de capturar e de buscar. Agora, se ele não estudar, se ele não aprimorar, isso também não adianta nada. Agora, a pessoa que é muito esforçada, que acaba aprendendo técnica de edição, técnica de fotografia, ele atinge 70%. Agora, quem tem dom vai lá para cima, né? Vai para 95%, 100%.
Fotografia hoje é a sua ocupação?
Eu continuo dando uma assistência para a FranTT no tênis de mesa, né? Porque sempre tem atividades que eu participo, por exemplo, eu dou clínica no Chile, no México, aqui em Piracicaba sempre tem algumas atividades que eu dou assessoria para os técnicos, mas a minha principal atividade hoje é a fotografia.
Fora fotografia, fora a FranTT, como é que você ocupa seu tempo?
Então, na verdade, eu sou uma pessoa muito antenada nas notícias, eu gosto muito de notícia, gosto muito de acompanhar o que está acontecendo no país e no mundo, e além de fotografia, gosto de música, gosto de filme, então hoje eu tenho um pouco mais de tempo, né? E com o advento da Netflix, que você pode entrar e escolher documentário, pode escolher filme à vontade, eu tenho assistido muito filme, sou um amante também do cinema.
Já que você falou em notícia, então me diga, Qual é a solução para a política brasileira?
É começar hoje, já que não dá para fazer ontem, é começar hoje a dar educação melhor para as crianças, né? A questão de uns 10 anos atrás, eu fiz um projeto que eu queria dar oportunidade para as crianças aprender fotografia, vídeo, esporte, era de graça. Eu procurei as escolas de Piracicaba para fazer isso daí. Eu não consegui entrar em nenhuma das escolas. Por fim, consegui o Jerônimo Galo. E quando foi surpresa de que eu oferecendo tudo isso, não apareceu nenhum interessado. Então, quando eu visitei as classes para oferecer, eu fui achincalhado, atiraram o papel, aquela coisa toda, aquela coisa de moleque mesmo. E quando eu voltei para casa para almoçar, eu falei para minha esposa, eu falei, tranca na porta, grade, porque o futuro nosso vai ser triste.
Por que você acredita que isso aconteceu? Qual foi a sua avaliação?
Na verdade, os valores de profissionais, como professor, a questão da família, né? Isso daí foi deteriorado, entendeu? Então, o que aconteceu? O que se passa? Não há respeito. Os valores estão completamente alternados. Então, hoje em dia, por exemplo, quando eu queria comprar uma câmera nova, eu guardava o dinheiro durante 2-3 anos para comprar uma câmera fotográfica, trabalhando, juntando meu dinheirinho. O jovem hoje não quer isso. Ele quer o celular. Ele xinga a mãe para poder ter o celular, ele briga com o pai, ele, se precisa, rouba. Então, a questão nossa hoje não é só uma questão de oportunidade, é uma questão dos jovens nossos não ter paciência mais para poder trabalhar, estudar e se preparar.
Então, a próxima pergunta praticamente é uma resposta óbvia. A diferença do mundo de ontem e de hoje é enorme.
Exatamente. Eu tinha respeito pelo meu avô, respeito pelo meu pai, respeito pela minha mãe, pela minha avó, dava benção, né? E a gente procurava sentar na mesa e comer tudo que tinha no prato, porque não podia deixar fora. Enfim, o mundo era mais complicado no sentido de disciplina, mas era muito melhor o resultado de tudo isso. Hoje existe muita liberdade, não existe respeito, e nós estamos realmente num momento muito ruim.
Continuar com as perguntas, que as respostas são melhores, né? No bom sentido, né? Respostas mais gostosas. Quantos países você tem em mente, você tem contabilizado, quantos países você já visitou?
Eu parei em 120. só para você ter uma ideia, América do Sul, América Central, América do Norte inteira. A Europa quase inteira, entendeu? África, alguns países. A Ásia também quase toda. Então eu tenho muita viagem aí que eu fiz, primeiro como técnico da Seleção Brasileira com tênis de mesa e depois viajando por minha conta aí também para poder aproveitar um pouco daquilo que eu não pude fazer quando passei nos lugares e eu falei, agora tem que voltar para poder curtir mais aqueles lugares bacanas que eu vi, né?
Agora acho que é uma resposta um pouco difícil para você. Algum país te marcou? Algum país deixou grandes recordações? Você escolheria um desses países para viver no caso de um dia, lógico, não vai acontecer isso, eu te conheço, deixar o Brasil?
Olha, os Estados Unidos é um país onde você, se você tem capacidade, você vai ter oportunidade. As pessoas valorizam você. Independente de se você realmente souber fazer alguma coisa, você é valorizado. São organizados, são sérios, se preparam para a vida. Então, eu acho que os Estados Unidos é um país bacana, apesar do que o consumismo exagerado me choca um pouco. A Europa, por outro lado, ela valoriza muito o pouco que eles têm. Eles não são esbanjadores, tá certo? Mas é um pouquinho mais conservador, aquela coisa toda. Eu preferia morar nos Estados Unidos.
Ô, Fran, eu te pergunto porque eu sei que você conhece bastante o exterior. Muitos brasileiros hoje vão indo para Portugal. Qual a sua opinião?
Bom, eu não tenho uma boa... digamos assim, eu não tenho uma boa... visão de Portugal, não gosto de Portugal, não tem nada a ver com os portugueses, mas eu acho um país um pouco melancólico, eu acho um país, as pessoas são muito conservadoras e muitos brasileiros que estão lá recebem ofensas, não são bem-vindos. Eu inclusive viajei várias vezes para lá, tive problemas lá em Portugal, mesmo como turista. E eles não veem os brasileiros que estão indo lá como uma pessoa bem-vinda, não. Eles estão vendo como pessoas que estão tomando oportunidade deles lá. E, de qualquer forma, não é o melhor lugar para se visitar, ou para se visitar, não, visitar é maravilhoso. Para você trabalhar e buscar uma oportunidade, porque realmente lá tem poucas possibilidades.
Falta algum país, falta algum lugar para você conhecer, que você gostaria de conhecer, ou ainda planeja conhecer?
Ah, falta bastante, viu? Eu quero conhecer a Nova Zelândia, eu quero conhecer a Escócia, isso tudo com fotografia ligado, né? Quero fotografar o Egito, que eu não conheço ainda, e Dubai. Esses são os lugares assim que mais me chamam a atenção.
Qual a próxima etapa?
Próxima etapa é Canadá, no mês de abril agora. Eu vou no Parque Banff e Parque Jasper. São dois parques famosos, são parques nacionais lá do Canadá. São dois lugares maravilhosos, inclusive tem a estrada que vai de Banff para Jasper, que é considerada a estrada mais bonita do mundo.
Fran, você naturalmente que gosta de televisão.
Gosto de televisão.
Quando você vê na televisão o Rio de Janeiro de hoje, qual o sentimento que você tem?
Bom, eu já esperava isso, sabe? Porque eu já visitei mais de 50 vezes o Rio de Janeiro, com tênis de mesa, a Confederação Brasileira no Rio. Viajava sempre para lá, tive muito contato com pessoas que moram no Rio. E o carioca, de modo geral, ele quer levar vantagem em tudo. Isso não é papo de paulista que quer diminuir o Rio, aquela coisa toda. Com dirigente de futebol, com empresário, com qualquer coisa. E político também. Então, os políticos lá nunca se preocuparam com o povo, agora está sendo visto isso. E, na verdade, esses desmandos todos aí resultou no quê? Falta de atendimento médico, falta de escola, falta de iniciativa do governo para poder fazer projetos que interessam ao povo, e o resultado é isso aí. O Rio, uma calamidade pública.
Você acha que tem solução? Ou, como dizia alguns, fim dos tempos?
Não, solução sempre tem, né? Na verdade, como eu te falei, tudo pelo que acontece no Brasil passa pela educação. Não tem outro caminho. Ou você dá uma educação digna para que essas crianças hoje possam ser alguns cidadãos no futuro, consciente, aquela coisa toda, ou então nós estamos roubados. Se não fizer isso, nós estamos roubados.
Mas no estágio que chegamos, tudo a longo prazo.
Tudo a longo prazo. Não tem nada menos de 20 anos aí.
Fran, as duas Coreias se unem mais uma vez, já aconteceu isso, você até viu, participou, agora os Jogos de Inverno, que começaram neste último final de semana, Coreia do Norte e Coreia do Sul. A Coreia do Sul reclama, né, que enfraqueceu o time deles, e eles teriam, teoricamente, menos chances de medalha. Mas aí surge aquela pergunta: o que vale a pena? Você lutar por medalha, você lutar pela paz?
Primeira coisa importante, Dirley, é que normalmente o atleta ele é individualista, ele pensa nele. Quando ele está com o técnico, ele gosta do técnico, está tendo vantagem, ele adora e valoriza. Mas se ele achar que aquilo lá está trazendo algum prejuízo para ele, ele muda na hora, ele não tem muito... Ele é individualista, ele quer saber de ganhar a medalha dele. Ele prepara a vida inteira para aquela medalha e agora estão sendo cortados dessa possibilidade. Agora, para nós, fora do processo, logicamente que a paz tem muito mais valor a paz do que realmente uma medalha numa competição que você pode conquistar num campeonato mundial em seguida, num campeonato asiático em seguida, enfim, existem outras formas de compensar esse tipo de coisa.
Mas nós já vimos as duas Coreias desfilarem juntas, nós já vimos as duas Coreias jogarem juntas e na sequência não vimos nada de paz. Será que isso é um pouco de chantagem, de oportunismo?
Bom, na verdade, eles estavam estremecidos, né? As duas Coreias já não sentavam mais à mesa fazia muitos anos, e com essa possibilidade de eles jogarem uma modalidade, né, juntos, eles voltaram a sentar, voltaram a conversar, e aí é sempre uma esperança, né, Dirley, de que realmente isso possa a fazer com que eles comecem um processo de paz lá e que realmente abra a possibilidade dos coreanos ir e vir aí, porque a Coreia do Sul não tem interesse de encampar a Coreia do Norte, já disse isso. O que ela quer é a liberdade para poder ficar tranquila em relação à Coreia do Norte e que os cidadãos tanto a Coreia do Norte como a Coreia do Sul possa trafegar sem ter problema. Agora, a Coreia do Norte tem medo de que, se abrir as fronteiras, vai perder os cidadãos, vai esvaziar o país, porque ninguém vai ficar lá a hora que vê que a Coreia do Sul tem todo o potencial que tem enquanto a trabalho, desenvolvimento, educação, etc.
Entrevista. Blog Edirlei Rodrigues.